Ciao, caro studente, cara studentessa, benvenuto o benvenuta alla nostra lezione di pronuncia nel nostro Dillo Chiaro. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse vocabulário do mundo da internet, especificamente do Facebook e do Instagram, e também vamos ver alguns ditados. Então a gente já começou a abordar um pouco esses temas, esses assuntos aqui, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Oggi in questa lezione ti propongo una sfida. Então hoje eu vou te propor um desafio aqui nessa aula. Me comente aqui nos comentários, deixe nos comentários dessa aula outros ditados que você conhece em italiano. Então você pode fazer uma pesquisa e deixar aqui ditados que você encontrou ou que você já sabe da língua italiana. Molto bene, passiamo ora al nostro ponte e cominciamo ad analizzare le nostre frasi insieme. Il primo è: una mela al giorno toglie il medico di torno. Uma maçã por dia evita ter que ir ao médico. Se você já estudou inglês, talvez você conheça esse ditado do inglês porque se diz igual. An apple a day keeps the doctor away. Que é a mesma coisa, né? Uma maçã por dia deixa o médico longe, né? Toglie il medico di torno. E aqui, o que significa esse ditado, né? Aqui a gente tem a maçã mais como uma metáfora, porque a maçã é uma fruta, então é alimentação saudável, mas hábitos saudáveis no geral vão fazer que você não precise ir ao médico. Então, siate salutari, ok? Mangiate sano. Perfetto. E vediamo allora qua la nostra frase. Quindi, una mela al giorno toglie il medico di torno. E aqui è molto legal. Porque rima, né? Uma mela al giorno, toglie il medico di torno. Você já conhecia essa? Você fala inglês? Você conhecia esse ditado do inglês também? Agora fica a dúvida, né? Quem será que inventou primeiro? Será que esse é um ditado que vem do inglês ou que foi do italiano para o inglês, né? Então fica aí a pergunta, né? Bene, vediamo ora il nostro prossimo detto. Detto è a palavrinha, então, para ditado, né? Detto, ou provérbio anche. Que è un proverbio, né? Però detto è un ditado. Bene, e il nostro prossimo detto è: una rondine non fa primavera, una andorinha non fa verão. Bom, non fa primavera, a gente diz in italiano, né? E a gente tem no português esse mesmo ditado: uma andorinha non fa verão. E por que que no italiano esse è un ditado com origens muito antigas, na verdade, e tem a ver aí com uma questão de que as andorinhas, elas migram para a Europa, da África, nessa época da primavera. Então, talvez elas migrem para o Brasil na época do verão, né? Não sei, se você sabe a história desse ditado em português, comente aqui também e me ensina. Ma in Italia si dice per questo motivo. E o que que esse ditado quer dizer? Una rondine non fa primavera. Una rondine non fa primavera. Que uma coisa isolada, né, um fato isolado, não, você não pode tirar conclusões, generalizar por causa de um fato isolado. Então, porque tem uma andorinha aqui, né, e a gente sabe que elas vêm na primavera, mas não é porque tem uma andorinha aqui que é primavera, de repente ela se perdeu, de repente ainda é inverno. Então a gente usa esse ditado aqui um pouco nesse sentido de cuidado com as suas conclusões, ou seja, você não pode tirar conclusões generalizadas por causa de um fato isolado. Então, esse fato não gera essa certeza, né? Uma certeza, 100% de certeza sobre alguma coisa, va bene? Perfetto. E já que ci siamo, já que a gente está aqui, vamos repassar rapidamente quais são as nossas estações. Abbiamo la primavera, que em português si dice primavera, primavera, vero? Primavera in italiano, quindi non vera, primavera, ok? Poi abbiamo l'autunno, due N, autunno. Abbiamo l'estate, que é o nosso verão, estate. E aqui uma palavra que não começa com S, né? Então, cuidado aqui, para não ter essa pronúncia do S mudo, estate, né? Estate, estate, que tem um E mesmo. Então, aqui a gente pronuncia todas as letras. Estate. E poi, inverno, come in portoghese anche. Importante la pronuncia della R. Che in italiano a gente sempre tem essa pronúncia forte, né? Inverno, inverno, d'accordo? Andiamo al nostro prossimo detto. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, aqui a gente tem essa diferença do italiano para o português. Eles têm o mesmo significado, né? Então, pode ser usado naquele contexto assim, se você mora com os pais, né, e fazem uma festa aí quando os pais não estão olhando, né? Então a gente apronta, os ratinhos aprontam quando não tem o perigo em volta, né? Ou a autoridade, né? Então, quando il gatto non c'è, i topi ballano. A diferença, então, que a gente tem é que os ratos em italiano eles dançam, né? Mas que dançar é, de certa forma, fazer uma festa, não é? Então, quando il gatto non c'è. Quando il gatto non c'è. Aqui a gente tem o verbo c'è, o verbo esserci, né? Esse c'è aqui com esse sentido de estão presente. Quando o gato não está ali, não está presente, i topi ballano, d'accordo? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Então, aqui a gente tem i topi, que é il plurale di il topo. Il topo, ok? Il topo balla, i topi ballano, d'accordo? Quindi, e poi qui la pronuncia della doppia L, ballano, ballano, dillo chiaro? Ballano. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Dillo chiaro. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Perfetto. E vediamo ora il prossimo detto. Quindi il nostro prossimo detto è le bugie hanno le gambe corte. Geralmente no portoghese a gente fa dire no singular, né? E in italiano lo diciamo al plurale. Quindi le bugie hanno le gambe corte. Ok? Então, as mentiras têm pernas curtas, bem literalmente aqui. Uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção no italiano é o seguinte: no português acontece muito, é super aceitável na língua falada, né, na oralidade, a gente cortar o S plural, né? Então, a gente pode falar as mentiras. Vai ter muita gente que fala aí na vida real de todo dia. Meio que todo mundo fala e é ok, aceitável. Mas em italiano questo non succede, né? No italiano isso não acontece porque a gente não tem esse S. Então falar, por exemplo, le bugia soa muito mal, soa muito estranho, não é aceitável. Então presta atenção, presta bastante atenção na concordância aqui do plural e do singular. Se eu tenho um artigo no plural, a palavra tem que estar no plural. Então le bugie, le gambe corte, né? Então le gambe tem que ser. O corte tem que concordar com gambe, né? Que é feminino. Então não pode ser le gambe corti, por exemplo. Não, porque daí já seria masculino. Então, fai attenzione alla concordanza qua del plurale maschile e femminile in italiano, va bene? Vediamo, andiamo avanti al nostro prossimo detto di oggi, che è molto simile al portoghese. Lo diciamo in portoghese, è vero? Meglio tardi che mai. Que a gente traduziu para ficar literalmente igual, né? Melhor tarde do que nunca. Mas em português a gente tem o nosso ditado que é antes tarde do que nunca. Então, melhor começar alguma coisa tarde do que nunca começar. Então, se você sempre quis estudar italiano, mas só começou agora, demorou, se enrolou um tempão, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. E aqui pensando na pronúncia, a gente tem a palavrinha tarde. Que isso é. Como em italiano a gente não tem muitas palavras que terminam com i, se não são no plural, né? É bom a gente prestar atenção. Porque pode ter uma tendência, você pode ter uma tendência de falar tarde. Porque em português é tarde, né? Tarde com e. Mas vamos prestar atenção para não se confundir. A palavra tarde, em italiano, tardi. Vai realmente terminar com i. Então, meglio tardi che mai. Dillo chiaro? Meglio tardi che mai. Molto bene. E ora il nostro prossimo detto è: non tutti i mali vengono per nuocere. Non, nem todo mal vem para causar dano. E esse é um ditado muito usado mesmo e eu gosto bastante, porque quer dizer que nem tudo de ruim, né? Que às vezes acontece, a gente se frustra porque acontece alguma coisa ruim, mas não necessariamente vai causar alguma coisa ruim, né? De repente você tira um aprendizado aí de alguma coisa, de uma expectativa frustrada. Então, esse ditado aqui funciona muito como um consolo para alguém, né? Tipo, tá ali cabisbaixo, ficou triste por alguma coisa de ruim, mas guarda, non tutti i mali vengono per nuocere. Talvez saia alguma coisa positiva, saia um aprendizado dessa experiência, ok? Quindi, non tutti i mali vengono per nuocere. A gente tem alguma coisa em português parecida com esse sentido? Sim. Comenta aqui para mim, para eu aprender também. Tem muitos ditados em português que eu desconheço. Perfeito. E ora andiamo alla nostra prossima frase, che invece è più di questo mondo di internet. E dice: io seguo Chiara Ferragni su Instagram. Io seguo Chiara Ferragni su Instagram. Alguém aqui segue a Chiara Ferragni, que aí é a influencer mais famosa, italiana mais famosa, com certeza, né? Ela é famosa mundo inteiro, tem milhões, milhões, milhões mesmo de seguidores. Então, eu sigo Chiara Ferragni, ok? Isso Instagram. Quando a gente já conhece o verbo seguir, né? Como em português a gente usa o verbo seguir também. Quando a gente segue alguém no Instagram, segue alguém nas redes sociais, qualquer rede. Pode ser no Twitter também, né? Perché no? Perfetto. E invece la prossima frase dice: taggami su Facebook e poi lo condivido. Então, taggami, a gente já viu o verbo taggare, né? Che a gente trouxe aí do inglês, emprestou do inglês. E virou uma palavra italianizada, né? Daqui a pouco vai estar aí nos dicionários. Que é me marcar, né? Do tag ali. Então, marcar alguém no Facebook, né? Me marca ali no Face, que daí eu compartilho, condivido il post, per esempio, né? Pode ser um post. Então, você me marcou e você quer que eu compartilhe, mas calma aí. Para eu compartilhar, você tem que me marcar lá, fica mais fácil, d'accordo? Então, taggami su Facebook. Interessante também é a pronúncia da palavra Facebook, ou de todas essas palavras das redes sociais, né? No português, a gente tem essa tendência de colocar um i final, né, em palavras estrangeiras assim, então Facebook. E tudo bem, eu também falo Facebook, coloco um i ali, não tem problema, é super normal. Mas esse tipo de pronúncia, quando você está falando italiano, pode causar aí algum desentendimento. Não fica muito claro para um italiano, por exemplo, que Facebook é o Facebook, né? Então é bom caprichar aqui na pronúncia. Os italianos também vão dizer com uma pronúncia italianizada e geralmente eles vão falar Facebook, Face. Então até o Face eles vão muitas vezes falar Face com um som de Z ali, ok? Mas o importante, mais importante aqui é não colocar esse i final. Então taggami su Facebook, ok? Só parar ali no k, Facebook, ok? Taggami su Facebook. E poi lo condivido. E poi lo condivido. Então, esse lo aqui tá retomando o quê? O post, né? Eu vou co compartilhá-lo, né? O que que é esse lo aqui? É a coisa que você me marcou aí, ok? Então, o post. Perfeito. Então, o verbo aqui que a gente tem para compartilhar é o verbo condividere, ok? Molto bene. E vediamo ora la prossima frase che dice: indovina chi mi ha mandato una richiesta d'amicizia su Facebook? Adivinha quem me mandou uma solicitação de amizade no Facebook? Então, indovina, do verbo indovinare, né? Adivinhar. Indovina chi mi ha mandato. Isso aqui, clássica fofoca, né? Olha aqui quem me mandou, quem me pediu aqui amizade, para ser amigo do Face, né? Indovina chi mi ha mandato una richiesta. Richiesta, essa palavrinha é uma palavra bem importante para em vários outros contextos também. Da amicizia su Facebook. Una richiesta d'amicizia su Facebook. Então, richiesta vai ser pedido no sentido de requerimento, né? Também é usado bastante no mundo aí burocrático. Sempre você tem que fazer uma richiesta lá pro comune, para não sei o quê. Se você quiser participar de um edital, é tudo richiesta, ok? Sentido de pedido. Então, indovina, do verbo indovinare, que é adivinhar. Inclusive, desse verbo indovinare vem o substantivo, a palavra indovino, que é um adivinho. O que é um adivinho? Essa é uma pessoa aí que vai ler o futuro, esse tipo de coisa, né? Indovinare, indovino. E indovina tu, vero qua? Tô pedindo para você, perguntando para você adivinhar. Adivinha quem me mandou uma solicitação, né? Uma requesta, um pedido aqui de amizade. Bene, e vediamo ora la nostra prossima frase. Hai saputo che Giovanna ha messo un cuoricino al video di Alberto e poi gli ha mandato un messaggio su Direct. Anche qua Um super gossip, vero? Então aqui super fofoquinha também. Então você ficou sabendo, né? Você soube que a Giovanna curtiu o vídeo do Alberto e depois mandou uma mensagem no direct para ele. Em italiano, na verdade, esse direct aqui, né, que a gente costuma falar do Instagram, então o que é o direct no Instagram? No Instagram é a mensagem direta, ou seja, a mensagem que você pode mandar ali no chatzinho do Instagram. Em italiano, a gente vai poder dizer também simplesmente messaggio, ok? Que é uma mensagem, ou DM, como a gente também fala, né? DM, manda um DM aí, que é direct message do inglês, né? Mensagem direta. E aqui tem uma coisa interessante, porque né, nesse mundo de redes sociais, onde tudo é muito em inglês, né? As palavras vão sendo absorvidas com o tempo. Então, muito provavelmente daqui a pouco vai ter muito mais pessoas falando direct do que messaggio mesmo. Isso pode acontecer, vai depender bastante, né? Però vediamo qual è la nostra frase, il nostro gossip. Anzi, como é que a gente fala fofoca em italiano, né? A gente usa também a palavra em inglês, gossip, mas a gente tem a palavra em italiano também, que é pettegolezzo. Pettegolezzo, ok? Então, pettegolezzo é a fofoca em si, uma palavra masculina, il pettegolezzo. Mas aí a pessoa che è fofoqueira pode ser uma pessoa pettegola ou pettegolo, aí vai concordar com o gênero da pessoa, né? Então, pettegola ou pettegolo, ok? Aqui fazendo fofoquinho, você sabia, ficou sabendo, hai saputo, vero? Você soube, hai saputo che Giovanna ha messo, então colocou, ha messo um cuoricino. Aqui a gente tem o coraçãozinho, né? Um cuoricino, também muito comum lá no Instagram, né? Colocar um coraçãozinho al video di Alberto e poi gli ha mandato un messaggio. Opa, messaggio 2G, messaggio su direct o su DM, no? Ok, gli ha mandato un messaggio oppure anche solo un messaggio. Coitada da menina, deixa ela ser livre, fazer o che quiser, né? Questa qua è proprio una pettegola, questa persona che dice questa frase, d'accordo? Bene, e vediamo ora la nostra prossima. Andiamo avanti al nostro prossimo esempio. Se clicchi sulla bandierina, inizierai a creare la tua propria biblioteca di contenuti. Essa è una frase che a gente fala bastante lá no Instagram para vocês, che è se você clicar na bandeirinha, né? Aquela bandeirinha che tem ali no Instagram, que você pode fazer a sua galeria de favoritos, né? Então você começará a criar a sua própria biblioteca de conteúdos. Então, se clicchi sulla bandierina, inizierai a creare la tua propria biblioteca. Se clicchi sulla bandierina, inizierai a creare la tua propria biblioteca di contenuti, d'accordo? Então aqui você pode fazer uma biblioteca, então já fica até essa dica, né? Você vai ali, cria os seus favoritos, coloca os seus vídeos de italiano ali, pra ir criando, né? E guardando esses vídeos mais importantes, ok? Então aqui de interessante a gente tem o verbo cliccare, que já lo conosciamo, né? Que também é uma palavra que vem no inglês, como no português, né? Então, cliccare è il verbo. Cliccare. Perfetto. Ora vediamo il nostro prossimo esempio che dice: ho messo mi piace al post di Tiziano Ferro. Ok, então, famosissimo Tiziano Ferro. Scrivetemi qua, vi piace Tiziano Ferro? Eu já falei che non sono molto fan, mas nada contra também. Ao Tiziano Ferro. Ho messo mi piace. Quando eu era adolescente eu gostava, vou confessar aqui, né? Eu ouvia. Então, ho messo mi piace al post di Tiziano Ferro, ok? Então, quando a gente vai lá e dá um like, né, deixa uma curtida, é um mi piace. Também vai ser muito comum ouvir sendo usada a palavra em inglês, né, o like aí, que a gente também diz no português. E aí, de novo aqui, se a gente pensa na palavra like, é importante pensar na questão da pronúncia, de como a gente abrasileiriza e a gente italianiza também. Então, aqui no Brasil a gente fala, deixa um like, né, com esse i final e tudo bem, todo mundo entende. Mas lá a gente vai dar uma italianizada, então vai ser um like, também termina ali no k, então a pronúncia, né, um like, que é então um like, tira o i do final. Benissimo, e ora andiamo avanti perché oggi abbiamo qualche parolina, qualche frase in più. Non so perché Facebook mi chiede ogni giorno di pubblicare un aggiornamento di stato. Non sei perché o Facebook mi pede todo dia para publicar uma atualização de status, ok? Um aggiornamento, a gente já viu essa palavra, super, uma palavra-chave aí para o mundo da internet, dos aplicativos, né? Quando a gente tem que aggiornare qualcosa, a gente precisa atualizar. E nas redes sociais, o mundo das redes sociais é sobre estar sempre atualizado, atualizar constantemente tudo, né? Então, por que que o Facebook fica pedindo ali para atualizar o meu status, né? Lo stato in italiano. Quindi, non so perché Facebook mi chiede, mi pede, mi pergunta ogni giorno di pubblicare un aggiornamento di stato. Vamos prestar atenção na pronúncia aqui de algumas palavras com le doppie. Então a gente vê aqui o verbo publicare, ele é escrito com dois Bs, como república também, escrito com dois Bs. Então te dá aquela pausa no B ali. É um som meio difícil de fazer, né? Porque é muito sutil a diferença de um B para dois Bs, ainda mais com nessa pronúncia do blá aqui do BL, né? Então publicare, blicare, publicare. Dillo chiaro? Pubblicare. E poi aggiornamento, aggiornamento. Os dois Gs também é a gente dá aquela demorada, né? Então guarda quando dico giorno, um G, giorno e aggiornamento, aggiornamento. Sempre uma pronúncia um pouquinho mais demorada qua delle doppie consonanti. Bene, e ora il prossimo esempio è come faccio per segnare come già letto una notifica su Facebook? Então, ali, come che io faccio per sinalizzare, né, per marcare come già lido una notificazione no Facebook? Então, come che io faccio per tirar, per non ficar aparecendo di volta, né? Non lo so, io, voi lo sapete? Come faccio per segnare? Acho che tem che aprire la notificazione, né? Per ela non apparecer mais. Come faccio per segnare? Allora, come già letto. Già letto o già letta, vero? Perché qui è la notifica, quindi la notifica è già letta. Una notifica. Notifica, opa, notifica su Facebook. Di nuovo la pronuncia di Facebook. Facebook, d'accordo? E poi nell'ultimo esempio abbiamo: sai come si fa per bloccare qualcuno su Instagram e per rifiutare una richiesta di seguirmi? Então, você sabe como se faz? Sabe como faz para bloquear alguém no Instagram e para negar um pedido de seguidor, um pedido de ser seguido, né? Você sabe como se faz para bloquear alguém no Instagram e para negar um pedido de ser seguido, um pedido, né, para me seguir aqui, se a gente for pensar um pouco mais literalmente, ok? Importante questo se c'è qualcuno che ti disturba, vero? Então, isso pode ser importante se alguém estiver te incomodando, né? Ti disturba. Então, sai come si fa? Sai come si fa per bloccare? Aqui também, bloccare, doppia C, quindi pronuncia delle doppie. Bloccare, sempre aquela pausa, aquela demoradinha, vero? Então, qualcuno su Instagram. E aqui a pronúncia de Instagram, em italiano a gente tem essa pronúncia do M final, né? Então, no português a gente vai falar bem anasalado, Instagram, e em italiano Instagram. E aí também a tônica vai no ins, né? Instagram, Instagram, ok? Perfeito, quindi Instagram e per rifiutare una richiesta, olha aqui a richiesta di nuovo, né? Un pedido di seguirmi, ok? Come si fa? Hai già dovuto fare questa cosa? Você já teve que fazer isso de bloquear alguém? Muito, muito chato, né? Mas se a pessoa tá te incomodando, não tem o que fazer, vai ter que bloquear. Ninguém merece aí uma pessoa incomodando, vero? Perfetto, passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi di oggi. Il nostro primo detto è: una mela al giorno toglie il medico di torno, una massapurgia evita ter che ir ao médico. Una rondine non fa primavera, una andorinha non fa sverão, primavera. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Quando o gato não está, os ratos dançam. Le bugie hanno le gambe corte, as mentiras têm pernas curtas. Meglio tardi che mai, melhor tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. Non tutti i mali vengono per nuocere. Então, nem todo mal vem para causar dano. Io seguo Chiara Ferragni su Instagram. Eu sigo a Chiara Ferragni no Instagram. Taggami su Facebook e poi lo condivido. Mi marca no Facebook e depois eu compartilho. Indovina chi mi ha mandato una richiesta d'amicizia su Facebook? Adivinha quem me mandou uma solicitação de amizade no Facebook? Hai saputo che Giovanna ha messo un cuoricino al video di Alberto e poi gli ha mandato un messaggio su Direct? Hai saputo che Giovanna ha messo un cuoricino al video di Alberto e poi gli ha mandato un messaggio? Si ficou sabendo che a Giovanna curtiu o vídeo do Alberto e depois mandou uma mensagem no direct para ele? Se clicchi sulla bandierina inizierai a creare la tua propria biblioteca di contenuti. Se você clicar na bandeirinha, você começará a criar a sua própria biblioteca de conteúdos. Ho messo mi piace al post di Tiziano Ferro. Eu curti o post, né? Coloquei um like ali no post do Tiziano Ferro. Non so perché Facebook mi chiede ogni giorno di pubblicare un aggiornamento di stato. Non sei perché o Facebook mi pede todo dia para publicar uma atualização de status. Come faccio per segnare, come già letto, una notifica su Facebook? Come eu faço para sinalizar, para marcar como já lida uma notificação no Facebook? Sai come si fa per bloccare qualcuno su Instagram e per rifiutare una richiesta di seguirmi? Você sabe como se faz para bloquear alguém no Instagram e para negar um pedido de ser seguido, né? Para me seguir? Molto bene, siamo arrivati alla fine di questo dillo chiaro e ora tocca a te. Fai la tua pratica nel memorization hack e noi ci vediamo alla prossima unità. Un caro saluto e alla prossima, ciao!